E aí, meus queridos alunos, estamos chegando ao fim dos nossos assuntos de gramática, hein? Finalmente, né? Eu sei que pode ser um assunto um pouco chato, porque a gente tem que aprender muitas regrinhas, formas de aplicação, mas é muito importante também para poder sustentar toda a nossa base de conhecimento, né? Ainda vamos ver tempos e modos verbais, né? E a importância da gramática é justamente isso: sabermos a aplicação de cada regrinha para sabermos utilizar os tempos e modos verbais de maneira correta no inglês, tá? E nós vamos falar sobre eles um pouquinho mais para frente. Calma que a gente vai chegar lá. Então, vamos dar continuidade à nossa aula e falaremos hoje da voz passiva, beleza? Vamos lá então? Na aula anterior falamos da voz ativa e agora vamos falar da voz passiva. Então já pega seu caderninho aí, que eu tenho certeza que tá cheio de anotações que você está praticando o estudo ativo em todas as aulas, né? Espero que você não esteja me decepcionando aí do outro lado. E também já deixa o seu copinho de água do lado para você, ó, repetir a pronúncia em voz alta de tudo que eu falar aqui no inglês, ok? Como que você aprende inglês? Falando. Não adianta você só ficar de braço cruzado, deixando entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que soltar a voz também. Então a melhor maneira é você copiando a pronúncia do que eu tô falando. Assim você lê o conteúdo escrito no corpo da aula, me ouve, associe as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tudo num único exercício, ok? Fácil, rápido e que acontece aí, ó, no decorrer da aula, ok? Então, chega de papo, vamos lá. Bom, diferentemente da voz ativa, né, que nós acabamos de estudar na aula anterior, a voz passiva, ela projeta maior ênfase naquilo que resulta uma ação do que no sujeito que está praticando. Como assim? Vamos supor que um menino derrubou chocolate na cama. A ênfase da oração vai ser o chocolate na cama, né? Na voz passiva, a ênfase é o chocolate na cama. Na voz ativa, a ênfase seria o menino, né? Que é o sujeito, beleza? Então, podemos dizer que o objeto de maior interesse na frase é algo que aconteceu a alguém ou foi realizado por alguém. Não esse alguém, beleza? O interesse não é o alguém, é algo que aconteceu a alguém ou que foi realizado por alguém, beleza? Construir uma frase utilizando a voz passiva pode ser fácil com a seguinte fórmula que você está vendo aí no corpo da aula comigo, né? A fórmula é o objeto mais o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal mais um complemento. Ficou confuso? Calma, a gente vai entender nos exemplos que a gente está vendo aí na aula. Olha, primeiro exemplo. The red Mercedes-Benz was bought by Peter yesterday. The red Mercedes-Benz was bought by Peter yesterday, né? Então, o Mercedes-Benz vermelho foi comprado por Peter ontem, né? Então, the red Mercedes-Benz, né? O Mercedes-Benz vermelho é o objeto da frase. Was é o verbo to be, tá? Bought é o particípio passado do verbo principal, tá? Bought é o passado de comprar, né? Comprou, comprado. E o complemento da frase é by Peter yesterday, por Peter ontem, né? Então, ó, the red Mercedes-Benz was bought by Peter yesterday, né? Como é que é aí? Objeto: the red Mercedes-Benz. Verbo to be, was, foi, né? O passado do verbo principal, bought, comprado, né? Comprou. E o complemento, by Peter yesterday. Viu como a nossa fórmula fica super fácil da gente montar a frase? Vamos ver o segundo exemplo aí, olha. The house was painted last month. It is really beautiful. The house was painted last month. It is really beautiful. Repete a pronúncia aí comigo, tá? Então, mais uma vez. The house was painted last month. It is really beautiful, né? Então, a casa foi pintada no mês passado e está muito bonita, né? Como é o objeto da frase aí? É the house, a casa, né? Was é o verbo to be, né? Foi painted. Painted é o passado do verbo principal. Paint, pintar. Painted, pintado, né? E o complemento da frase é last month. It is really beautiful. Mês passado está muito bonita, tá? Então, repetindo aí a frase: The house was painted last month. It is really beautiful, né? The house, o objeto. Was, o verbo to be. Painted, o passado do verbo principal. E last month it is really beautiful é o complemento da frase, beleza? Fácil da gente entender, né? Não tem foco no sujeito aí nessa frase, como você pode ver. É diferente da voz ativa que nós vimos na aula anterior, tá? Vamos então partir aí para o nosso terceiro exemplo para a gente entender melhor ainda. Ó, the ball was kicked by the football player. The ball was kicked by the football player, né? Então, a bola foi chutada pelo jogador de futebol, né? Qual é o objeto da frase? The ball, a bola, né? O verbo to be é was, foi, né? O passado do verbo principal é kicked, chutada, né? Que é kick, chutar, kicked, chutada. E o complemento da frase é by the football player, pelo jogador de futebol, tá? Então, repetindo aí a frase: The ball was kicked by the football player. The ball, objeto, was, verbo to be, kicked, passado do verbo principal, e by the football player é o complemento da frase. Fácil, tranquilo também, né? Bom, agora vamos ver a voz passiva e os contextos de uso desse elemento da voz passiva, tá? A voz passiva é muito utilizada em contextos formais, especialmente textos técnicos, acadêmicos e até mesmo jornalísticos, tá? Vamos ver alguns exemplos aí nesse modelo de uso para a gente entender direitinho. Olha, primeiro, Type 2 diabetes is considered to be one of the most common diseases of the modern world. Type 2 diabetes is considered to be one of the most common diseases of the modern world, né? Então, diabetes tipo 2 é considerada uma das doenças mais comuns do mundo moderno, tá? Então, olha, type 2 diabetes é o objeto, is é o verbo to be, considered é o passado do verbo principal, né? Consider, considerar, considered é considerado, tá? E o complemento da frase é todo o restante aí. To be one of the most common diseases of the modern world, ok? Vamos ver o segundo exemplo aí, olha. In this research, it was found that kids are most inclined to learn new languages compared to adults. In this research, it was found that kids are most inclined to learn new languages compared to adults, né? Então, nessa pesquisa, foi constatado que crianças são mais propensas a aprender novos idiomas do que adultos, tá? Então, in this research, it was found that kids are most inclined to learn new languages compared to adults, ok? Repete sempre a pronúncia de tudo que eu falar em inglês, tá? Para você treinar enquanto você faz a leitura aí e associa as palavras. Ó, então o objeto dessa frase é: In this research, research é o objeto, né? A pesquisa. Was é o verbo to be, né? Foi. Found é o verbo principal no passado, né? Find, achar. Found, achado, tá bom? E aí o complemento da frase é todo o restante. That kids are most inclined to learn new languages compared to adults. Ok? Fácil, né? Vamos ver o terceiro exemplo aí, olha. It is widely accepted that the theory of evolution is a fact. It is widely accepted that the theory of evolution is a fact, né? Então, é amplamente aceito que a teoria da evolução é um fato, né? A gente pode reparar nessa frase aí que ela segue a fórmula, só que não necessariamente na mesma ordem que a gente estava acostumado, né? É aquele famoso ditado: A ordem dos fatores não altera o produto, né? É essa aplicação da fórmula aqui. Por quê? Porque o objeto dessa frase, ele tá no meio, quase no final dela, né? Qual é o objeto? Theory of evolution. Theory of evolution. Teoria da evolução. É o objeto, tá? E aí a gente volta lá para o início da frase, que a gente encontra o verbo to be, is, que significa é, né? A gente encontra o verbo principal no passado, accepted, accepted, accept, aceitar, accepted, aceito, né? Aceitado. E aí o complemento da frase vem is a fact. É um fato, beleza? Então, mais uma vez, repetindo a frase e falando aí a fórmula fora da ordem que não altera o resultado. Ó, it is widely accepted that the theory of evolution is a fact. It is widely accepted that the theory of evolution is a fact. Então, theory of evolution é o objeto, is é o verbo to be, accepted é o verbo principal no passado. E is a fact é o complemento, ok? Tranquilo também, né? Bom, na língua inglesa, nós também podemos utilizar a voz passiva quando o sujeito é indefinido, tá? Ele equivale ao nosso sujeito indeterminado no português. Vamos ver aí os exemplos para a gente entender direitinho, olha. Primeira frase: Football is played all over the world, especially in Brazil. Football is played all over the world, especially in Brazil, né? Nessa frase aí, nós também seguimos a nossa fórmula, né? É uma frase sem sujeito e aí nós temos o objeto football, futebol, is é o verbo to be, played é o verbo principal no passado e o complemento é o restante da frase. All over the world, especially in Brazil. Então, football is played all over the world, especially in Brazil. Joga-se futebol no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Essa frase não tem sujeito, o sujeito é indeterminado, né? E nós temos a nossa fórmula aplicada aí. Football, objeto, is, verbo to be, played, verbo principal no passado, e all over the world, especially in Brazil, é o complemento, ok? Olha aí o segunda frase de exemplo para a gente entender melhor. Brigadeiro is usually eaten at birthday parties. Brigadeiro is usually eaten at birthday parties, né? Então, come-se brigadeiro geralmente em festas de aniversário, tá? E a terceira frase aí, também sem sujeito, nós temos: Christmas is celebrated by most Christians. Christmas is celebrated by most Christians. O Natal é celebrado pela maioria dos cristãos. Então, frase que não tem sujeito e frase que segue a nossa formulazinha, beleza? Super tranquilo e fácil também, né? Então, avançando aí na nossa aula, ao contrário da voz ativa que nós vimos na aula anterior, a voz passiva, ela tem que ser usada com uma certa cautela, né? Porque ela pode acabar oferecendo risco de dúvida e até confusão na cabeça da pessoa, não entender o que você está querendo expressar, tá bom? Então, para a gente diferenciar as duas vozes, ativa e passiva, nós temos aí uma tabelinha, né, que eu trouxe para vocês olharem também, igual nós vimos na aula passada, onde nós aprendemos a diferença de cada uma, e agora a gente vai reforçar, né? Vamos ver aí a tabelinha. Primeira coluna nós temos a voz passiva, do lado a tradução e do lado a mesma frase, só que na voz ativa, tá? Então a primeira frase aí nós temos, olha: The Christmas meal is cooked every year. The Christmas meal is cooked every year, né? Então, a ceia de Natal é preparada todos os anos. A gente não tem um sujeito nessa frase, porque a gente não está falando quem preparou a ceia de Natal. A gente está falando que ela foi preparada. The Christmas meal is cooked every year. Isso na voz passiva. Agora vamos ver no lado aí, na voz ativa. Olha: Luke cooks the Christmas meal every year. Luke cooks the Christmas meal every year, né? Então, Luke prepara a ceia de Natal todos os anos, né? O sujeito da frase é o look, beleza? Olha aí a segunda frase de exemplo, olha. The bar is painted every month to attract new customers. The bar is painted every month to attract new customers. O bar é pintado todo mês para atrair novos clientes, né? Então, mais uma frase sem sujeito, a gente não sabe quem pinta o bar todos os meses, né? The bar is painted every month to attract new customers. E agora, na voz ativa, essa mesma frase ficaria: I paint the bar every month to attract new customers. I paint the bar every month to attract new customers, né? Então, eu pinto o bar todo mês para atrair novos clientes, beleza? O sujeito da frase aí na voz ativa está sendo focado. Quem é o sujeito? Eu. E na voz passiva não tem sujeito. A gente foca, não foca no sujeito, a gente foca na situação da frase, que é o fato do bar ser pintado todo mês, beleza? Olha aí o terceiro exemplo. That dress store was closed. Such a pity. That dress store was closed. Such a pity. Aquela loja de vestidos foi fechada. Que pena, né? Então, aquela loja de vestidos foi fechada. Que pena. Não tem um sujeito nessa frase, né? A ênfase, o foco dessa frase é o fato da loja ter sido fechada. Não é o foco no sujeito, né? A voz passiva funciona dessa forma. Então, repetindo aí a frase: That dress store was closed. Such a pity, né? Agora vamos ver essa mesma frase na voz ativa. Ó. Miss Monica closed the dress store. Such a pity. Miss Monica closed the dress store. Such a pity, né? Então, a senhorita Mônica fechou aquela loja de vestidos. Que pena, né? Você vê que muda aí o sentido completo da frase, né? Na voz ativa, a gente tem uma ênfase no sujeito. Quem foi que fechou a loja de vestidos? Foi a senhorita Mônica, né? Miss Monica closed that dress store. Such a pity, ok? E aí, bem tranquilo da gente compreender a voz passiva, né? E essa última tabelinha aí esclareceu mais ainda pra gente a diferença da voz passiva e da voz ativa, né? Que nós estudamos agora a voz passiva e estudamos na aula anterior a voz ativa. São meios e linguagens, técnicas de linguagem de comunicação que são muito eficientes para como a gente quer expressar nossas ideias, o que a gente quer falar, né? Então, repetindo, a voz passiva, o ênfase é na situação que ocorre e não no sujeito, e na voz ativa, a ênfase se dá no sujeito, quem praticou a ação, beleza? Então, vou deixar um exercício em anexo aí para vocês. Não deixem de fazer, que é bem tranquilinho para você treinar, tá? E também, agora você vai praticar o estudo ativo aí no seu caderninho. Você vai pegar todas as frases de voz passiva que nós acabamos de estudar, vai transcrever para o seu caderno aí. Você coloca a fórmula, o que é a voz passiva, né? Coloca os exemplos, coloca as explicações do lado, que as frases tinham as explicações, né? E também vai transcrever a tabelinha aí da diferença da voz passiva para a voz ativa, beleza? Não dá bobeira. E escreve também: voz passiva, foco na ação e não no sujeito. E voz ativa, foco no sujeito que pratica a ação. Super fácil, super tranquilo. Agora você já consegue elaborar frases do que você quer expressar, né? Tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Então é isso. Se tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição. É só entrar em contato. Não deixa de praticar o estudo ativo, que é muito importante para a sua caminhada de estudos aqui na Talk to You, né? Para que você tenha uma jornada eficiente e colha bons frutos, é importante que você coloque a mão na massa. É importante que você pratique o exercício, pratique o que a gente acabou de estudar, tá? Porque se você só ficar sentado, me ouvindo, lendo, deixando entrar no ouvido e sair no outro, amanhã você não vai lembrar de nada. E não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha um estudo produtivo, ok? Então, bora lá, mão na massa, um beijo, um abraço e até a próxima aula.